Aqui nós estamos, então, continuando, nós estamos aí começando uma folha nova, mas, na verdade, estamos dando sequência a essa história de 2 Reis, capítulo 4. Nós temos falado que estamos no meio desses relatos que são bem diferentes de outras partes, né, da maioria dos relatos históricos no Velho Testamento, porque essa parte do relato não tem muita relação com governantes, com reis, né? Essa parte aqui é semelhante à vida de Jesus, que ele cuidava, ele ministrava para pessoas comuns. Ele não estava apenas preocupado com aquilo que estava acontecendo como nação, né, como dirigentes, mas ele estava trazendo o reino como uma realidade atual para pessoas comuns. Então, nós temos uma sequência de vários milagres agora, né, na vida de Eliseu. E nesse capítulo 4, tem vários relatos, mas um deles é maior do que os outros, que é a história dessa sunamita. Então, nós vimos a primeira parte da história, que é como ela recebeu um filho do milagre. Ela não pediu o filho, ela não hospedou o profeta pensando no que ela ia ganhar. Então, toda a história mostra como ela estava... até, assim, mantinha uma distância de respeito, ela não ficava insistindo e nem tendo, assim, todo o contexto da história mostra como ela não procurava mostrar os pedidos dela, ela nem chegava muito perto, a não ser que fosse chamada. Mas ela tinha feito esse gesto de construir um lugar especial para o profeta Eliseu, porque ela sentia nele a presença de Deus. Okay? Então, antes até de começar nessa nova etapa, a segunda parte da história começa no versículo 18, que a primeira etapa, na verdade, são dois milagres que acontecem na vida dela. O primeiro milagre foi dela ter um filho que ela não podia ter. E o segundo milagre agora vai começar nessa segunda parte da história. Só Deus para fazer uma coisa assim, né? Primeiro ele dá o filho, depois ele tira o filho, depois ele devolve o filho, né? Então, se ela não tivesse um filho, ela não ia ter a oportunidade de ter o segundo milagre. Então, só o fato de ter um filho foi algo que abriu o caminho para ela ter o segundo milagre, que era o filho ser tirado dela e depois devolvido. Eu sempre falo que a gente, se você já conhece essa história, talvez você leia ou talvez você escute a história sem muita emoção, né? A gente já conhece as histórias. Então, você lê sobre Sara, que não tinha um filho, você sabe que ela vai ter um filho. Então, você acompanha a história, de quantos anos ela esperou mas você já sabe que ela vai ter um filho, então você não fica muito, às vezes, assim, muito conduído, ou seja, muito, assim, talvez você não participe do drama da história, porque você já sabe o final. Mas nós precisamos aprender a ler as histórias acompanhando o drama e sentindo aquele momento, né? O momento de Abraão e Sara sem um filho, anos e anos, não é? O caso deles não era de um momento, né? Era um momento de 25 anos esperando aquele filho. Então, é algo comovente, algo profundo que acontece com eles. A segunda parte da história, então, começa no versículo 18, mas eu queria só dar mais uma reforçada nesse aspecto, assim, de que essa mulher... Como eu disse semana passada, nós não sabemos se ela era estéril, porque várias histórias na Bíblia falam claramente que a mulher era estéril e ela não podia ter filhos. Essa história não fala, porque quando Geazi fala com Eliseu, Eliseu está querendo saber o que, que pode ser feito por ela. Ela não pediu nada, ela não precisa de nada. Então, quando Eliseu pergunta a Geazi, mas o que, que pode ser feito por ela? Aí Geazi fala, olha, ela não tem filho, não sabemos exatamente porquê, mas o único detalhe que conta é que o marido dela é velho. Então, não sabemos exatamente qual era o problema, mas eles não tinham filhos, não tinham nenhum filho, e Eliseu, rapidamente, é outra coisa que chama muita atenção, ele não ora, ele não pergunta para Deus se Deus vai dar um filho ou não, ele já promete, assim, olha, você não tem um filho? Então, o ano que vem, ou daqui 9 meses, você vai ter um filho. Então, é muita intimidade com Deus e muita certeza do poder do reino de Deus. E uma coisa que nós estamos procurando mostrar é que Eliseu, ele representa a missão de trazer o reino de Deus, né, logicamente em amostras, em como se fosse um antigosto, né, uma coisa assim, visto antes do momento, antes do reino de Deus vir em plenitude, quer dizer, até antes de Jesus vir a primeira vez, Eliseu está trazendo algo que na verdade só vai acontecer de novo, e nunca tinha acontecido antes essas coisas que Eliseu fez dessa forma. Todos os milagres de Deus, como eu falei, assim, sempre foram visando o cumprimento do propósito de Deus, levar a nação, tirar a nação do Egito, coisas que faziam parte de um propósito maior de Deus. Agora, essas histórias de Eliseu, como essa mulher, por exemplo, essa mulher sunamita, ela não representa nada assim no grande plano de Deus. Ela não é mãe de Samuel como Ana, ela não é esposa de Abraão como Sara, ela não é ninguém que vai representar, puxa, Deus deu um filho para ela porque ela seria uma pessoa importante, ou o filho dela seria alguém importante. Nada disso, é uma coisa comum. E isso que é o reino de Deus, porque ele vem e traz a vida de Deus para pessoas comuns, né? Lógico, todos nós temos uma parte no reino de Deus, mas as circunstâncias, as características dessas histórias é que Deus faz algo de uma forma especial com pessoas que aparentemente não representam alguém importante. Eu acho que isso é tão importante para nós entendermos isso. Mas então, esse casal, eles têm um filho que é um filho milagroso, é um filho sobrenatural, que eles não iam poder ter de forma nenhuma sem o milagre de Deus. Então, eu só queria refletir antes da gente continuar, nós já vamos continuar na história, mas eu só queria lembrar que esse aspecto do reino de Deus, que é algo impossível, isso marca a história do reino de Deus em toda a Bíblia. Então, voltando a falar de Abraão e Sara, foi o início em Gênesis 12, né, final de Gênesis 11, Gênesis 12, foi o início do povo de Deus, foi o início da redenção de Deus, depois do pecado do homem, depois do dilúvio, depois de tudo que aconteceu como consequência do pecado. O projeto de Deus, o plano de Deus, começa com Abraão e Sara. Mas Abraão e Sara também é um outro casal como esse aqui, que eles não têm filho e nem podem ter filho. Então, o reino de Deus, a vinda do reino, a vida do reino de Deus, é algo impossível para a nossa natureza, para a nossa capacidade humana. E tudo que Eliseu está trazendo, os milagres anteriores, os que vêm depois, vão sempre mostrar que o reino de Deus, ele não é como a igreja dos gentios, né? As nossas raízes gentias, durante a história, nós perdemos, em grande parte, a visão do que Deus quer fazer na Terra. Quando a gente pensa em reino de Deus, muitas vezes a gente pensa em algo que é fora da Terra, Deus, para estabelecer o reino dele, tem que acabar com a terra, acabar com o mundo. Jesus vai voltar e levar a gente embora. Isso tem sido, por muito tempo, a nossa visão e a nossa expectativa. A gente pensa de reino de Deus como algo que nem faz parte desse mundo. A gente tem que ir embora. Porém, o que Deus está querendo mostrar é que o reino de Deus é para ser estabelecido, é para acontecer nesta terra. Deus fez um projeto inicial, quando ele criou, até antes de criar Adão, mas a Bíblia conta mais especificamente a partir de Adão e Eva, quando ele colocou o homem na terra, Deus tinha um projeto, ele tinha um plano. E o pecado do homem atrapalhou bastante o projeto de Deus, né? Não foi um pequeno detalhe, né? Foi uma coisa que mudou toda a história, mudou toda a sequência das coisas que iriam acontecer. Porém, o plano de Deus não muda, ele não vai deixar de buscar o seu alvo porque o homem pecou. E nem porque você peca e nem porque eu peco. Então Deus tem algo para cumprir na terra que ele vai continuar, apesar de tudo que nós fazemos para colocar obstáculos, para tornar o processo difícil. Então, esse projeto de Deus com Abraão e Sara não era para, até Hebreus fala assim, Abraão esperava uma cidade que não era feita com mãos humanas. E aí a gente já pensa, então ele estava, a gente tem muitas músicas, né? Como eu espero a cidade celestial, como eu quero ir embora, como eu anseio. E isso não é totalmente errado, porque o reino de Deus, onde Deus habita, o que nós queremos, nosso anseio, nossa saudade, realmente por algo que nós não encontramos aqui. Mas o que eu queria mostrar é que Deus tem um objetivo, um plano para trazer o reino dele para esta terra, não para levar a gente embora. Né? E a gente corre o perigo de, né, querer muito ir embora quando Deus está querendo muito vir para cá. E se isso continuar, nós vamos nos desencontrar com ele, né? Porque o que ele quer é vir para cá e a gente está querendo ir embora. Mas o que ele quer fazer é realmente trazer o reino dele para esta terra. Mas o reino dele, que é estabelecido, que será estabelecido, que já veio em Jesus, então, né, nós nem precisamos esperar mais em termos daquilo que Jesus já trouxe para nós, este reino é totalmente impossível para nossa capacidade humana. Então, eu tenho falado isso em outros contextos, mas eu acho muito importante nós entendermos que o reino de Deus, que a Bíblia diz, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é algo que deveria nos ocupar, é um versículo que a gente pensa, como vou fazer isso? Eu não sei, acho que alguns cristãos leem esse texto e acham que estão fazendo. Outros cristãos leem esse texto e falam assim, gente, como é que eu posso buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu preciso comer, eu preciso me sustentar, eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso resolver os meus problemas. Como que eu posso buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então, ou as pessoas acham que estão fazendo isso já, ou as pessoas podem até ler esse texto e falar assim, gente, isso é impossível, não dá para fazer isso. O reino de Deus deveria ocupar toda a nossa atenção, todo o nosso foco. Só que o buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo muito difícil de você saber como fazer, porque ele é impossível. Abraão e Sara, o passo para trazer o reino de Deus, o primeiro passo, né, ele saiu da terra dele e foi para Canaã, mas o primeiro passo prático que tinha que acontecer na vida de Abraão e Sara era ter um filho. E eles não podiam ter um filho. Então, a nossa grande pergunta é, quando a gente está numa situação assim que precisa acontecer um milagre, tem algo que a gente não consegue alcançar, a nossa primeira pergunta é, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como eu posso buscar isso que não existe? O reino de Deus É amor entre os irmãos, é ter tudo em comum, é viver como a igreja no livro de Atos. Isso é impossível. Não dá para fazer isso. A gente não acha isso em lugar nenhum. E as pessoas que às vezes encontram dificuldade de se encaixar numa igreja, saem da igreja ou procuram outra, né? Não vai achar aquilo nessa igreja, não vai achar na outra igreja e não vai achar se você começar uma nova igreja, né? Não vai achar, porque não existe. Agora, lógico, se Deus manda você fazer isso, aquilo, você tem que fazer, porque é na obediência à direção de Deus que algo pode acontecer. Mas o reino de Deus é algo totalmente impossível para nós. Então, eu só queria lembrar dessa impossibilidade humana e lembrar assim, que o que... antes de passar para essa segunda etapa da história da mulher sunamita, quando o filho que ela recebeu de milagre vai morrer, então antes de passar para essa segunda etapa, queria deixar isso bem claro nas nossas mentes, que o reino de Deus, né, todos os milagres são evidências do reino de Deus. Deus não faz milagres, Deus nos ama, Ele tem compaixão, Ele teve compaixão daquela viúva no início do capítulo 4, que não tinha como sustentar a família, não tinha como evitar a perda dos filhos dela, que seriam vendidos para pagar as dívidas. Ela não tinha, então Deus tem muita compaixão, Ele visita, Ele faz milagres por causa da nossa condição de necessidade. Mas, na verdade, Deus está interessado em algo maior do que apenas, né, apenas entre aspas, mas algo maior do que apenas resolver uma situação imediata. Deus queria visitar Abraão e Sara e dar um filho para eles na velhice. Ele tinha compaixão, coitados, eles quantos anos esperando o filho, não tinha nenhum filho. Ele tinha compaixão do casal, mas você percebe que Deus está visando algo superior, porque naquele filho, Isaque, viria uma descendência que no fim traria Jesus, traria uma nação, a nação da promessa. Então, em cada uma das nossas necessidades particulares, se nós pudermos entender isso, Deus está interessado em algo maior. Deus está pensando na sua necessidade, ele não está usando você, ele não está simplesmente aproveitando de uma situação, ele ama você, ele tem interesse no seu problema imediato, mas ao mesmo tempo ele tem algo muito superior para fazer. Então, o reino de Deus na nossa geração, ele vem na nossa impossibilidade, ele vem na nossa esterilidade. Uma mulher estéril que não pode ter um filho, que é usado muitas vezes em muitas histórias na Bíblia, essa situação de não poder ter um filho é uma figura, é uma demonstração muito clara da nossa incapacidade de trazer o reino de Deus para a terra. Então, é isso que a gente tem que ver em primeiro lugar. Ok? Acho que a gente vai voltar para isso depois, mas eu vou ler. Eu queria chamar a atenção de vocês para... na verdade, assim, uma sequência de capítulos, que logicamente a gente não vai ler tudo agora, mas em Isaías, abro em Isaías 40. Nenhuma parte, enquanto vocês estão abrindo Isaías 40, só fazer um comentário sobre esses capítulos. Principalmente, assim, os capítulos de... né, os 10 capítulos a partir do capítulo 40, assim, vai dando sequência depois. Mas eu estava pensando hoje, quando eu penso nas escrituras do Velho Testamento, mais uma vez, assim, não é que tem uma passagem da Bíblia que é melhor do que outras, mas não é pecado você ter uma passagem favorita, tá? Não tem problema nenhum. Mas é lógico que a gente tem que saber, assim, não tem... eu gosto muito dessa passagem, mas não significa que as outras passagens são menos inspiradas, né, ou menos palavras de Deus. Mas eu vou compartilhar assim, duas partes das Escrituras que são muito, para mim, são muito especiais, que são também mais ou menos uns 10 a 12 capítulos em Deuteronômio, Deuteronômio 4 até 12, por aí. É uma parte assim muito inspirada, muito inspirada, é assim, não é mais do que as outras, mas assim, é uma eloquência. Se você lembra daquele trecho, é um discurso de Moisés assim para a nação de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. Mas é um discurso apaixonado, assim, tem uma fluência, tem outras partes que são históricas, tem passagens proféticas que são exortações, tem vários tipos de literatura na palavra, né? Tem um livro de Romanos, de Hebreus também, que são discursos, assim, um tipo assim, um tratado teológico. Tem muitas partes que são especiais, assim, os Salmos, mas essas partes que de Deuteronômio e agora de Isaías são especiais porque são discursos exaltando Deus. Então, é algo assim que você lê. Você tem que ler, assim, preferência, assim, ler na sequência toda, né? Não parar, assim, tem parte que você vai parar e meditar, mas são discursos que você quer ler a sequência. Então, Deuteronômio, maravilhoso aqueles capítulos, e esses de Isaías também são fantásticos. Isaías de 40, esse capítulo 40 até 50, e depois continua, mas assim, a parte que chama mais atenção são esses capítulos. E nesses capítulos, ele está fazendo uma comparação, muitas vezes, entre a grandeza de Deus e os ídolos. Ele compara muito com ídolos. E a gente pode dizer assim, hoje eu não tenho esses ídolos. É muito difícil assim, a gente talvez fazer uma aplicação para idolatria hoje, sim, porque como que eu vou dizer assim, Deus, claro que Deus não se compara com ídolos, mas então para nós talvez assim não tenha a mesma representação do que tinha para eles, mas é uma exaltação de Deus. Deus está falando assim, olha, vocês acham que é difícil fazer alguma coisa? Pense um pouquinho. Então, no capítulo 40, uma das coisas que ele sempre faz no versículo 18 é: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Aí, em vários capítulos, ele começa a descrever. Imagine você pegar um ídolo, uma coisa, né? Ele até, em outro capítulo, depois ele fala assim, o sujeito pega uma madeira, né? Um tronco de uma árvore, ele corta metade do tronco e coloca na lareira para se aquecer. E a outra parte do tronco ele faz um ídolo. Como assim? Uma parte você queima e uma parte é o seu Deus. Então ele compara, faz essa comparação, mas na verdade ele está querendo mostrar que a grandeza de Deus, é para nos levar a pensar naquilo que nós olhamos, assim, sua situação é difícil, você acha que isso é impossível? Então, várias vezes ele fala, você tem uma ideia daquilo que seria difícil para Deus fazer? Isso é difícil? Imagine Deus é quem criou. Então, várias vezes ele compara com o Deus que criou todas as coisas. Então, no final, no final do capítulo 40, versículo 25, ele fala de novo: a quem me farei semelhante para que ele seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome. Né? Esse é o nosso Deus. Ele fez os exércitos e ele consegue chamar todas as estrelas. Naquela época, eu não sei qual a ideia que eles tinham de número de estrelas. Acho que lógico que eles não tinham a noção que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma noção um pouquinho melhor de quantas estrelas existem. E esse Deus é o Deus, assim, várias vezes ele fala assim, esse é o Deus, assim, com uma mão, assim, ele jogou as estrelas no universo. E ele chama esse exército, as estrelas, ele chama uma por uma. Ele sabe o nome de cada uma delas. Se isso, né, ele está dizendo assim, se isso não impressiona você, se isso não faz você pensar em quem é Deus, o que mais que eu vou falar? A quem que eu vou me comparar? Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não vai deixar de existir, não, Deus não esquece e nem perde nenhuma das estrelas. Agora ele já faz essa ligação com a situação do povo dele. Versículo 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Vocês conseguiram fazer a ligação? Ele está falando da grandeza de Deus, do Deus que fez todo esse universo do nada. Ele faz isso várias vezes em Jó. Ele fala assim, o Senhor coloca a terra pendurada sobre o nada. Né? Imagina assim, hoje a gente já passou, né, pela história dos cientistas descobrirem, né, a maçã cair na cabeça do cientista e ele começar a pensar o que é gravidade, né? Nós, assim, naquela época, eles não sabiam de nada disso. No tempo de Jó que dizem que é um dos primeiros livros a ser escrito na Bíblia, a época assim, seria mais ou menos da mesma época de Moisés, assim, de muito tempo atrás, ele já falava, o Senhor coloca a terra, o Senhor pendura a terra no nada. O Senhor é capaz de colocar todo esse universo funcionando, eles que nem entendiam a força da gravidade, o Senhor faz todas essas coisas acontecerem. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus verdadeiro, isso aqui não é uma imagem. E aí ele fala assim, e por que vocês acham, de repente, se Deus chama cada estrela, que a gente provavelmente não tem zeros suficientes para colocar na frente, assim, para dizer quantas estrelas existem, se Deus conhece cada estrela pelo nome, Jesus disse que ele sabe o número, já pensou isso? Eu não sei por que Deus vai querer saber o número dos cabelos na minha cabeça e na sua, né? Mas ele diz que ele sabe o número dos cabelos. Ele diz que não tem um passarinho que cai sem ele saber. Ele diz, por que vocês acham que o seu caminho é encoberto, não no sentido assim de que eu estou escondendo de Deus, é encoberto no sentido assim, o que acontece comigo não é importante. O que Deus vai se importar comigo? Deus se importou com a mulher sunamita que não tinha um filho? Claro, mas ela não era a única. Aí entra outra questão, a interação entre nós e Deus tem tantas e tantas necessidades, não sabemos explicar por que nós vivemos no Brasil, num lugar que não tem guerra, não tem essas bombas caindo como no Oriente Médio, não tem tantos outros lugares no mundo que estão sofrendo, na Nigéria, pessoas, meninas sendo sequestradas. Por que nós vivemos, Deus nos ama mais do que aquelas pessoas lá? Não. Mas a questão é, Deus está dizendo, nenhuma situação passa despercebida. Nenhuma situação está longe dos olhos de Deus. Então, ele diz, não sabes, versículo 28, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa. Porque só para se preocupar com cada um de nós, deve dar uma canseira, né? Só para se preocupar com cada pessoa, ele diz que nenhum caminho é encoberto, nenhuma coisa é longe dos olhos dele. Mas ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Então, não tente entender por que algumas pessoas sofrem e outros não. A gente não vai conseguir entender isso. Não tem ninguém que vai conseguir entender os caminhos de Deus. Mas Ele é Deus e Ele conhece todo mundo e cada situação. Versículo 29, ele dá força àqueles que se esforçam muito. Ou a sua tradução fala diferente. Para quem que ele dá graça? Para quem que ele dá força? Para o cansado. Tem algum candidato aqui hoje? Né? Tem alguém que está cansado? Ele dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Então, quem não tem filho e nem possibilidade de ter filho, é para essa pessoa que ele quer dar um filho. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ok, só mais um textozinho rápido, no capítulo 44. Mas se você der sequência nesse trecho de Isaías, você vai ver que maravilhoso, que tremendo que é esse texto, esses capítulos e o discurso dele. Ele vai lá em cima, fala de Deus, depois ele volta e fala da fraqueza do homem, ele fala da infidelidade do homem, ele fala de muitas coisas diferentes, mas sempre tecendo essa música, que é uma música que tem um refrão. Ele vai sempre voltando, mas é esse Deus... É esse Deus que chamou, é esse Deus que trouxe vocês desde os tempos antigos. Ele está falando com uma nação que já faz muito tempo que é chamado por Deus. Né? E vai levando esse povo vai levando essa ideia para um propósito final. Então, em Isaías 44, versículo 24, estou só selecionando algumas partes, depois, quando nós voltarmos mais em outra aula para a ressurreição do filho da Sunamita, a gente provavelmente vai voltar para isso, porque eu quero mostrar assim, o reino de Deus, ele vem para a terra, ele já veio para a terra em Jesus, ele vem em plenitude, mas ele já existe aqui, só que ele é o reino de Deus, depende totalmente de uma vida diferente, não da nossa vida natural. O reino de Deus não é para ser feito só lá no céu, fora da terra, é para ser feito aqui, está estabelecido aqui na terra. Só que ele depende inteiramente do sobrenatural, do sobrenatural. Se nós estivermos vivendo a vida cristã só com as nossas forças, só com algo que pode ser produzido por um ser humano, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é... Quanto que nós temos do reino de Deus? É proporcional à vida sobrenatural de Deus em nós. Então, é por isso que devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, porque não é nossa força, não é nossa capacidade, não é aquilo que nós podemos produzir que vai gerar o reino. Então, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Então, ele está falando assim, o reino de Deus, em primeiro lugar, ele precisa ser gerado por Deus. Então, e essa que é a ideia assim, de um filho do milagre. O filho do milagre, assim, na nova aliança, ele fala em João 1, quem recebeu Jesus? Pode ser considerado agora como filho de Deus, não os que nascem segundo a vontade da carne ou do sangue, assim, do homem natural, somente os que são gerados por Deus. Então, o reino de Deus na nossa vida assim, espiritual, só o que foi gerado por Deus que vai permanecer. Tudo que é da carne é madeira, feno e palha que vai ser queimado. Então, nada vai durar. Você já pensou gastar a vida inteira fazendo um edifício de madeira? Vai queimar tudo. E isso a gente faz, entre aspas, como igreja, como reino. A gente pensa que é o reino de Deus, mas não é. Tudo que é feito por nosso esforço é madeira, feno e palha. Paulo fala em Coríntios, isso no dia do fogo vai queimar, não significa que a pessoa perde a salvação, porque queimou tudo, mas tem prejuízo, porque você gastou a vida inteira fazendo um edifício de madeira. Então, por isso que ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tem que ser Deus, gerado por Deus, produzido por Deus, e depois nós vamos ver, ressuscitado por Deus. Até aquilo que é gerado por Deus, morre para poder ressuscitar. Então, é difícil entrar na nossa cabeça. Deus vai dar um filho do milagre, depois o filho do milagre morre? Como que é isso? Então, versículo 24, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, desfaço os sinais dos profetas falsos, enlouqueço os adivinhos. Você não acha que Deus tem um senso de humor? Né? Que ele fala assim, olha, até os adivinhos que estão enxergando alguma coisa, eu entro lá e bagunço tudo. Eu bagunço tudo para não dar certo o que eles viram assim. Porque, né, até assim, Balaão é um exemplo, era um cara que ele via mesmo. Mas nem tudo que ele via era por Deus, mas ele via. Mas Deus entra e ele mistura todos os sinais, faz dar tudo, fica tudo confuso, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, os caras mais inteligentes, os gênios, os que entendem coisas que nossa... Assim, não tem cientistas que veem as coisas, assim, que explicam as coisas, e falam assim, gente, a minha mente não é da mesma qualidade da mente desse cara, assim, a minha mente não alcança. Né? Mas ele pega os sábios, os caras mais sábios, e confunde tudo. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não deve desejar mal para os outros, né? Assim, mas assim, às vezes eu fico vendo, né, um dia quando todas as coisas ficarem claras e todos aqueles cientistas que debocham da fé, que falam assim, imagina essas lendas, essas coisas aí não tem nada a ver, olha só, imagina alguém inteligente acreditando nessas fábulas, e aí isso assim, caramba, não é que era verdade? Né, assim, vai confundir, vai descobrir que tudo que eles fizeram, todo o raciocínio deles, estava falho e eles não conseguem ver. Deus confunde a mente dos sábios e eles não conseguem ver o quanto que eles estão vendo fora da lógica certa. Né? Então, eu faço tornar atrás os sábios, transformo o seu conhecimento em loucura, confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém. Agora, para você entender essa profecia aqui, você tem que ter pelo menos uma noção da história. Porque nessa época, olha só, Isaías estava falando de numa época que Jerusalém não tinha nem sido destruída, não tinha sido abandonada, nada disso tinha acontecido ainda. Mas ele estava prevendo um futuro na época de Babilônia, mas anos e anos, quem vai acompanhando a história de Jerusalém, quantas vezes Jerusalém, que foi uma cidade cheia de gente, de pessoas, de atividades, Jerusalém foi destruída, depois voltou, foi destruída de novo. Eu nem lembro, assim, as pessoas até tentam falar assim, Jerusalém é uma cidade que foi destruída 30 vezes, eu não lembro o número agora, mas é muitas e muitas vezes. Então Deus está falando assim, eu disse de Jerusalém, ela será habitada novamente. Versículo 26. Elas serão reedificadas, eu levantarei as suas ruínas, que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Então, o reino de Deus, ele vem na impossibilidade humana. E não precisa voltar, né? Assim, nosso tempo já são bastante décadas já que Israel voltou à sua terra, mas se você voltar na história uns 100, 150 anos, ninguém acreditaria que Israel seria novamente uma nação, né? Então, Deus é capaz de ressuscitar aquilo que estava morto, ok? Então, esse é o nosso pano de fundo para pensar nesse filho da sunamita, que era algo totalmente impossível e que só Deus poderia dar esse filho para ela. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é algo que é impossível para o homem. Então, vamos voltar para 2 Reis 4. Hoje nós vamos dar mais ou menos uma pincelada na história, no restante da história, e depois, domingo que vem, a gente vai continuar vendo e tirando algumas lições. Então, espero que vocês lembrem da primeira parte da história, porque agora nós estamos vendo a segunda. Quem é a sunamita? É a mulher rica, ela aparentemente não precisa de nada, ela fez um... Primeiro ela convidou o profeta Eliseu para comer na casa dela, depois ela fez um quarto especial para ele. Quando Eliseu pediu o que ela queria, ela não queria nada, não pediu nada. Mas depois, quando Geazi falou assim, ela não tem filho, Eliseu falou assim, você vai ter um filho. E isso era tão importante, tão precioso para ela, que ela fala assim, Eliseu, não brinque comigo. Não fale brincando, porque eu não quero ficar esperando uma coisa que não vai acontecer. Então nós temos uma mulher na primeira parte da história que é muito respeitosa, um pouco distante do profeta, ela não vem assim pedindo as coisas. Aí você vai ver agora essa outra parte da história, algo bem diferente. As características são bem diferentes. Então, vamos acompanhando na história, mais para vocês pegarem o sentido, né? Mais para vocês entrarem e sentirem a história e o drama como desenvolve. Porque, como eu falei, assim, é muito, muito importante. A gente poderia resumir a história e falar assim, era uma vez uma mulher que não tinha filho, Deus deu um filho do milagre para ela, o filho veio, cresceu um pouquinho, quando ela estava assim tão feliz com o filho, não fala a idade, se tinha 8 anos, 10 anos, 5 anos, não sabemos quanto tempo. Ele era capaz de ir lá no campo onde o pai dele estava trabalhando. Então, eu imagino assim 7, 8 anos no mínimo, né, talvez para ele ter essa possibilidade, mas ele podia ser carregado, então era bem novinho ainda. Então, quando imagina, né? É a mesma história de Abraão e Isaac, né? Depois que esperou 25 anos para ter um filho, Deus dá um filho para Isaac. Depois, quando o filho está assim, chegando a uma idade, eles estão vivendo aquela situação tão fantástica de ter o filho, aí Deus fala assim, Abraão, leva seu filho e ofereça no altar. Fala assim, Deus, era melhor eu não ter recebido o filho. Era muito melhor não ter um filho. Agora, ter um filho e ficar sem ele, quando não tinha, eu ficava angustiado, eu não tenho um filho. Agora, imagina você ter um filho, você tem toda a história dos primeiros aninhos, toda a história de uma vida juntos, e depois perder o filho. Então, essa mulher passou por isso, né? E é isso que aqui conta, né? Então, versículo 17, terminou falando, a primeira etapa da história, terminou falando que a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado. Então, Deus cumpriu a promessa no tempo exato que tinha falado. Versículo 18, tendo o filho crescido, né, alguns anos depois, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Então, ele foi lá para o campo com o pai, estava ali. Versículo 19, disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, disse o pai dele ao moço, leva-o à sua mãe. Então aqui nós temos uma típica história de pai e mãe, né? Diferença entre os dois, né? A história toda vai desenvolver, né? Nem todos os pais precisam ser assim, tá, gente? Mas é uma história assim, né, que Na verdade, todas as iniciativas aqui nessa história são da mãe, né? São da mulher. Ela que chamou o profeta, ela que falou, ela fala com o marido. Marido, vamos fazer um quarto para o profeta. Tudo sim, é ela que faz, né? Ele concorda, tal. Ela que recebe a promessa, né? Ela que vem para a porta do quarto do profeta, ela que recebe a promessa, né, que vai ter um filho, mas é tudo que vem, todas as coisas vêm dela. Então, o pai está lá, assim, o filho, minha cabeça. Ele fala assim, é tudo que eu precisava, estou trabalhando aqui, eu tenho que ficar preocupado com uma criança que está manhosa, que está falando de cabeça, assim. E aí chama o empregado e fala assim, leva para a mãe dele, leva o filho para lá. Aí ele fica no colo da mãe, desde a hora, era ainda de manhã, ele fica no colo da mãe até o meio-dia e morre no colo da mãe. Então, essa é a história. Ele que foi dado por promessa, ele morre no colo, nos braços da mãe. Então, como eu falei assim, você pode resumir a história e já chegar no final, mas você perde toda a riqueza do drama. E aqui conta detalhes que muitas histórias bíblicas não contam. Aqui conta assim, ele veio, a mãe segurou, aí quando ele morre, o que, que a mãe faz? Ela está desesperada, ela está totalmente desesperada, mas ela age com segurança. Ela fala assim, só tem uma pessoa que vai poder me ajudar. Eu preciso achar o profeta. Então, ela pega o filho morto, sobe lá, ficava assim, tipo num andar superior, ela sobe, coloca o filho na cama do profeta Eliseu, fecha a porta, quer dizer, não vou nem contar para mais ninguém. E aí ela precisa da ajuda do marido para conseguir um empregado e um animal para ela poder viajar e ir lá para onde o profeta está. Como que ela sabia onde que o profeta está? Nem está aqui. Eu fico até imaginando, porque Eliseu, ele não tinha um lugar certo. Ela achou o profeta Eliseu lá no Monte Carmelo, lá não era a casa dele. Então, aí a gente nem sabe como é que ela achou. Mas ela manda falar com o marido. Ela não fala, nosso filho morreu, o que nós vamos fazer? Me ajuda, eu preciso de um homem nessa casa para tomar uma decisão. Ela não faz nada, fala assim, maridão, eu vou lá atrás do profeta, eu preciso de um empregado e de um animal. E ele fala assim, por que você vai atrás do profeta? Gente, ele mandou o filho passando mal. Não era só, né? Tem um limite, né, na burrice, né? Tem um limite na insensibilidade. Assim, o menino estava passando mal, de repente a mulher assim, eu vou atrás do profeta. Não precisa de muita inteligência para saber, ou ele está doente, alguma coisa está errada. Mas não, ele fala assim, você vai atrás do profeta? Não é lua nova, não é festa, não é ocasião. Por que você vai atrás do profeta? E aí não sabemos se ele veio falar com ela ou se ela mandou falar assim. Ela só fala assim, tá tudo bem. Ela não conta para o marido. Tá tudo bem. Ela não vai passar por toda essa assim, explicar o que vai acontecer. Não, ela já sabe o que tem que ser feito. Então, uma das coisas que eu quero que vocês notem aqui, a diferença entre essa mulher, o jeito que ela age nessa etapa da história e o jeito que ela agiu na primeira etapa da história. Na primeira etapa da história, ela não pede, ela não é uma pessoa insistente, ela nem está pedindo alguma coisa de Deus. E ela mantém, assim, uma distância respeitosa do profeta. Agora não, agora ela recebeu algo de Deus e ela está dizendo, agora eu não vou perder. Se eu recebi, se Deus me deu algo, eu vou até o fim. Eu não vou dizer assim, ah, que pena, morreu. Então ela vai e fala com o servo, também não dá muito para imaginar exatamente, acho que pelo que fala aqui, tem um animal e tem um servo para ajudar. Provavelmente ela não sabia talvez como fazer o burrinho andar rápido, né? Então ela falou assim com você: ó, faz esse animal andar rápido, e se for rápido demais, eu te aviso, mas enquanto eu não falar, vai tocando, eu preciso chegar rápido. Bom, aí ela vai, ela descobriu onde que Eliseu estava, ela vai para o Monte Carmelo. E lá de longe, Monte Carmelo, que lugar que é esse mesmo, Monte Carmelo? Onde que nós vimos Monte Carmelo da última vez? Alguém lembra? Com Elias. Com Elias foi exatamente no Monte Carmelo que houve aquele combate, né? Aquela situação entre os profetas de Baal e Eliseu e Elias. Então foi ali no Monte Carmelo. Eliseu, ele tinha ido para o Monte Carmelo. Menciona uma vez que Eliseu, logo depois que Elias foi embora, ele foi para Jericó, para Betel, tal, e foi para o Monte Carmelo, mas não fala o que ele fez lá. E agora ele está no Monte Carmelo de novo. É mais alto. Ele vê de longe a mulher sunamita chegando. Então ele fala lembra que todas as coisas que Eliseu quer falar com a mulher, ele manda o empregado falar com ela. Ele não vai falar com ela. Na casa da mulher ele não manda. Então aqui, quando ele vê de longe que é a mulher sunamita, ele fala com o servo, com Geazi, né? Vai lá, ele está achando estranho ela vir também. Não, não era uma coisa comum, tinha que ter alguma coisa diferente acontecendo. Então ele fala com Geazi: vai lá e pergunte para ela, está tudo bem com você, com seu marido, com o filho, está tudo bem? E ela não fala nada com Geazi também. Ela fala assim: está tudo bem, está em paz. Aí ela acaba de chegar, Geazi volta junto, sem saber de nada, e aí ela faz uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Porque ela mantém uma distância. Além dela ser mulher e ele ser homem, ele é o profeta, ele é o homem de Deus. Mas ela chega e se abaixa e agarra os pés dele. E Geazi, o servo que está ali para proteger o senhor dele, ele vai tirar, ele vai, começa, chega para tirar assim: onde já se viu? Não é para fazer isso. E Eliseu fala assim: deixe. Aí está no versículo 27. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa. E aqui tem um detalhe muito interessante da história, porque Eliseu é um homem, né, que ele não usa essa expressão, né? Balaão falou assim: é vidente, né? O homem que via o mundo espiritual. Mas tem muitos exemplos na vida de Eliseu, como por exemplo quando tinha os exércitos dos anjos ali. Eliseu, ele é um homem que enxerga o mundo espiritual, ele é um homem que vê, ele tem os olhos abertos. Deus mostra as coisas. Eliseu é praticamente assim, ele não tem surpresas. Tudo que vai acontecer, ele já sabe. Mas desta vez ele não sabe. E ele fala assim: Geazi, deixa. Essa mulher está com o coração amargurado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é como quando ela recebeu a promessa. Ela falou assim: não mintas para mim. Ela não estava sendo incrédula. Mas isso mostra que as pessoas que andam com Deus, as pessoas que conhecem a Deus, não são pessoas que não têm dúvidas, não são pessoas que tudo é tranquilo, porque eu enxergo, eu sei que Deus vai agir, né? Às vezes a gente faz aquela imagem: eu devia passar por essa tribulação, assim, cantando, não é isso que a gente sempre pensa? Ó, Deus, por que que eu estou passando por tanta dificuldade? E eu fico, lógico, não é para reclamar, não é para murmurar, mas muitas vezes a gente sente assim: acho que o que Deus queria é que eu não sentisse nada. Morreu o filho, eu fico bem, eu sei que Deus vai ressuscitar, eu sei que Deus vai agir. Não, as pessoas, não só a mulher não estava apenas triste, ela estava amargurada. É isso que Eliseu falou. Ela está amargurada. Lógico, tem tipos diferentes de amargura. Não estou dizendo que não tem problema ter amargura, mas isso significa que ela estava vivendo uma situação profunda e nem Deus, nem Eliseu iam condenar a mulher por causa disso. Então, ela estava amargurada. E o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Por que será? Porque tinha que passar por esse drama. Se ele soubesse já, se ele já tivesse agido, não. Toda essa situação, diferente de quando ela nem estava pedindo um filho. Então, é totalmente diferente. Ela recebeu o filho sem pedir, sem buscar. Mas agora que o filho vai embora, nem para ela vai ser fácil. E nem para Eliseu, no final, até o final da história, você vai ver que para receber o filho, Eliseu só fala assim: ah, ela não tem filho? Então fala com ela que ela vai ter um filho. Ele não passou por uma angústia, por uma oração, não fez vigília, não fez jejum, ele não fez nada assim especial para que ela recebesse o filho. Mas agora é outra situação. Então, Deus nem revelou antecipadamente para Eliseu, e nem vai ser uma coisa tão fácil assim. Então, o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Aí disse ela: pedi eu. Agora, não só fala que ela tinha amargura, mas aqui ela externa isso, ela expressa isso. Ela diz: pedi eu a meu Senhor algum filho? Eu não pedi esse filho. Não disse eu: não me enganes. Aí Eliseu foi um bom entendedor, né? Ele entendeu rápido, não precisou. Ah, tá, já entendi o que está acontecendo. E aí ele faz uma outra coisa, que Deus faz isso, a gente não sabe exatamente o que, que Eliseu pensou. Eu não sei se Eliseu pensou: eu nem vou até lá. Não sei se ele pensou: olha, né, a mulher sempre mantém essa distância, acho que eu não devo ir pessoalmente. Ele mandou o servo dele. Ele falou com Geazi: vai então rápido, não cumprimente ninguém pelo caminho. Por que que não era para cumprimentar? Porque acho que o cumprimento naquela época não era assim: bom dia, boa tarde, assim: ô, fulano, como é que é? Aí eles paravam, contavam, né? Eles não tinham pressa, né? Então, assim, nem cumprimente, nem comece o assunto. Vai rápido, vai logo e chega lá e coloca o meu cajado no rosto da criança. E o que, que a mulher fez? A mulher falou assim: tá achando que eu vou aceitar isso? Eu vou dizer assim: tudo bem, o servo vai lá, é o servo de Eliseu, se Deus quiser ressuscitar meu filho, tudo bem. Ela falou assim: é a frase de Elias e Eliseu, só eles que usavam essa frase. Tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive você, eu não vou sair daqui se você não for junto. E a história comprova, porque Geazi foi lá, pôs o cajado e não aconteceu nada. Então ela tinha razão. Não era uma situação, né? Tinha essa coisa de treinar, né? A gente não fica claro aqui se Eliseu fez isso assim para treinar, se ele achou que isso ia acontecer, não sabemos. Mas pelo menos uma coisa eu creio que a gente pode deduzir: Deus estava provando, Deus queria ver até onde, quanto que ela realmente queria. E ela falou assim: de jeito nenhum, eu não saio daqui se você mesmo não for junto. Então, versículo 30, né? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu. Deu tempo de Geazi chegar lá, colocar o cajado, né, o bordão em cima do rosto, e voltar, e Eliseu ainda estava chegando, né? E falou assim: olha, eu fiz tudo, mas não deu certo. Versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Assim como no milagre anterior, Eliseu tinha falado assim: olha, você vai prestar um monte de vasilhas, você vai colocar, né, o azeite, vai enchendo, mas ele mandou fechar a porta. Tem momentos em que Deus quer fazer uma coisa para todo mundo ver, mas em muitos momentos, aquilo que é, às vezes assim, oh, puxa, mas tinha que ter sido público, tinha que ter sido uma coisa que todo mundo visse. Não, isso aqui é uma coisa muito íntima, muito particular. Fecha a porta, né? Isso aqui é só entre a pessoa e Deus. Então ele fechou a porta e orou. Então aqui nós temos várias, assim, existem situações, como assim, no caso da promessa de ter um filho, ele nem orou. Eliseu nem orou para ela ter um filho. Ele só falou: você vai ter um filho. Agora aqui ele fechou a porta e orou, e nada aconteceu. Versículo 34. Então subiu a cama, deitou-se sobre o menino. Isso aqui é muito semelhante, depois a gente pode até chamar atenção alguns detalhes, mas Elias também estava na casa, no caso, né, era uma viúva, né? E o filho morreu, não era um filho do milagre, né, mas era um filho que a viúva tinha, e morreu, e Elias também se deitou em cima da criança para que voltasse a ter vida. Então ele se deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E aqui outra coisa interessante é que, pronto, já resolveu, não resolveu ainda. A carne do menino aqueceu, quer dizer, está voltando à vida. Mas não terminou, é como Jesus, que até o próprio Jesus, né, colocou barro sobre os olhos do cego, mas ainda não, ele não viu já da primeira vez, teve que ter uma segunda etapa. Então, existem milagres que são rápidos, imediatos, existem outros que, esse aqui, você percebe, esse aqui é um milagre, eu diria assim, sofrido, esse aqui é um milagre que tem que ter dores de parto, esse aqui tem que ter oração e depois continua, não é uma coisa que acontece na primeira oração, nem na segunda. Ele orou, depois ele se deitou sobre a criança voltou a ter calor no corpo, mas ainda não tinha sinal de vida. E o que ele faz depois disso? Depois desceu, versículo 35, andou pelo quarto de uma parte para outra. Você tá conseguindo visualizar? Ele está andando para cá e para lá. Deus, precisa acontecer alguma coisa. Deus, né? Não tinha. Ele tá tendo dores de parto para que isso aconteça. E depois o menino ainda... ele tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então, outra vez, você percebe? É um processo, né? Ele vai se estender outra vez, e aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E aí Eliseu chama Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra, então tomou o seu filho e saiu. Então, hoje nós vamos ficar aqui. O ponto que eu queria deixar claro, assim, aqui nós temos a vida da ressurreição, a vida que gera o reino de Deus. Deus está fazendo vários milagres, cada um vai mostrar um aspecto do reino, o poder do reino. O reino de Deus é superior às leis naturais, mas eu queria mostrar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, que uma coisa é gerar vida, tem que ser, isso é milagre. Gerar vida é um milagre de Deus. Agora, ressuscitar, a vida de ressurreição, é um outro nível, é maior ainda, né? Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas isso não foi o final da história de Jesus. Ele ainda passou pela morte e ressurreição. Então, o reino de Deus é produzido por uma vida gerada por Deus, mas esta vida gerada por Deus, para realmente chegar ao ponto que Deus quer ser, o reino de Deus, que é superior a todas as outras coisas, tem que passar pela morte e ressurreição. Então, só vamos terminar lendo em Hebreus 12, que ele fala do reino e usa essa expressão de que todas as coisas que podem ser abaladas, serão abaladas. Hebreus 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas. Então, presta bem atenção, ele está dizendo, olha, eu estou produzindo um reino na terra. Isso aqui é o plano de Deus, a gente precisa entender. Deus não fez uma historinha aqui na terra para no fim nada dar certo e ele nos levar embora, porque no fim das contas Satanás controla a terra e depois Deus vai destruir tudo e não importa a terra. Não, Deus fez a terra, ele tem um propósito de gerar, de produzir, de estabelecer um reino nesta terra. Só que ele disse, olha, ainda uma vez, ele está comparando com o Sinai, né? Que quando Deus falou no Sinai, né, estremeceu a terra, mas ele falou assim, agora eu vou falar mais uma vez, e quando eu falar outra vez, vai abalar não só a terra, mas o céu também, vai abalar tudo. E isso de abalar não é só de, né, dar uma sacudida e ficar com medo, mas ele falou assim, isso significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Quando, não sei você, né, quando você lê sobre a volta de Jesus, Jesus vem com fogo, com exércitos, você fica pensando assim, gente, mas não vai sobrar nada. O que, que Jesus vai fazer na terra depois que ele volta? Assim, é tanta destruição, mas ele está dizendo, olha, Jesus vai voltar. Tem aquela pergunta, até fizemos uma época nós fizemos uma revista, né? Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Porque quando ele voltar, vai abalar e vai remover e vai se desfazer. Segundo Pedro fala assim, que vai derreter até os elementos, vai abalar tudo que pode ser abalado. Tudo. Para que as inabaláveis permaneçam. Ele está dizendo que quando Jesus voltar, quase tudo vai ser abalado, mas tem algo que não vai ser abalado. O que, que é? O reino dele. Mas não o reino lá, o reino aqui. Ele volta aqui, vai ter algo aqui. É isso que ele está produzindo. Isso que ele quer fazer na sua vida, na minha, na vida de todo mundo, ele quer produzir algo inabalável. Por isso que ele fala, versículo 28, pelo que, tendo recebido, ele não fala assim, por isso, gente, a gente precisa ir embora. Não, ele fala assim, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente em reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós recebemos um reino que é inabalável. Nós recebemos. Mas esse reino precisa Né? É isso que Deus estava mostrando na vida de Eliseu. Esse reino, esse filho que a mulher recebeu, tinha que ser gerado por Deus, mas tinha que ser também ressuscitado, tinha que ter a vida que não pode ser mais abalada. Amém? Então, eu não entendo também quase nada disso, mas eu tô querendo compartilhar um pouco daquilo que eu vejo aqui, né? Que Deus está querendo produzir um reino que não pode ser abalado, e nós precisamos ter olhos, nós temos, quando fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós precisamos, Deus, eu quero aquilo que não pode ser abalado, eu quero aquilo que realmente é impossível para nós, é impossível, nós não temos capacidade nem de gerar e nem de produzir depois daquilo que foi gerado ser mantido, se não for a vida da ressurreição. Senhor, nós entregamos a Ti nesta manhã, ó Deus, isso que estamos meditando, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha, Senhor, com esse reino inabalável. Ó Deus, entendemos pouca coisa sobre isso. E ainda bem, Senhor, que não depende tanto da nossa compreensão. A mulher sunamita, ela só sabia de uma coisa, que aquilo que o Senhor tinha dado, o filho do milagre, ela não queria perder, porque era do Senhor, foi o Senhor que deu, e ela perseverou, ela insistiu, ela foi atrás e o Senhor devolveu o filho para ela. Senhor, nós queremos não as nossas obras, às vezes tem coisas nossas que são abaladas e que nós perdemos e que a gente vai atrás e tenta recuperar e nem é para ser recuperado. Mas nós queremos aquilo que foi gerado pelo Senhor. Nós queremos aquilo que o Senhor gerou, que o Senhor produziu, que veio do Senhor para ser revelado aqui na terra e que vai resistir a todos os abalos, a todas as coisas que vão acontecer. Nós não sabemos economicamente o que vai acontecer, não sabemos das guerras, não sabemos dos conflitos, das perseguições, dos enganos, tantas coisas que vão abalar tudo que pode ser abalado. Não sabemos exatamente como vai acontecer, só sabemos que a Tua palavra promete que algo precisa ser gerado em nós que não vai ser abalado com nenhuma dessas coisas. E é isso que nós queremos. Queremos dedicar nossa vida para isso. Queremos buscar isso acima de todas as coisas. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.